Boa noite, bem-vindo à Universidade Aberta. Hoje vamos ficar com o programa da disciplina Civilizações Pré-Clássicas, intitulado Os Fenícios, Elo de Ligação do Oriente com o Ocidente. Neste programa, produzido em 1995, vamos ouvir um diálogo entre a professora doutora Maria José Ferro e o autor professor doutor António Augusto Tavares.
Tavares, os fenícios são hoje o objeto da nossa conversa. Quando falamos dos fenícios, aquilo que nos vem logo à memória é o alfabeto. E é também toda uma expansão, a ideia de um povo marítimo. A que é que se deve esta preocupação pelo mar e pelo comércio por mar deste povo, praticamente algo que é perfeitamente anormal se pensarmos nos povos seus coevos?
Bem, não é se nós pensarmos no seguinte e tivermos como base do nosso diálogo o seguinte: estes povos da antiguidade não podem ser estudados isoladamente, mas têm de ser considerados no quadro, no mapa ambiental. Ora, se nós tivermos em consideração este facto, verificamos, por um lado, que fenícios, designação dada e começa a vigorar a partir dos meados do segundo milénio para aquela população cananeia estabelecida numas cidades à beira-mar, o caso de Sidónia, o caso de Tiro, o caso de Arad, o caso de Biblos, que era a antiga Gebel, o caso do Ugarite, nós reconhecemos que este povo está ali estabelecido numas cidades que são pequenos estados e não tem grandes hipóteses de vida a não ser o mar. Tem o mar, tem as montanhas que dão madeiras, mas tem o mar que é um desafio permanente, onde eles começam por recolher marisco, designadamente o murex, uma espécie de molusco.
Depois vão tingir, não é?
Exatamente, que vão depois, apodrecido e não sei o quê, consegue-se fazer dali uma cor com mais ou menos tons carregados que lhe vão dar a fortuna de serem os produtores quase em exclusivo da púrpura na antiguidade. E verificamos, por outro lado, que para além desta situação geográfica, têm uma proximidade com uma grande potência, que são os assírios. Os assírios tiveram, desde longa data, uma tendência de avançar para o Mediterrâneo, e esta tendência de avançar para o Mediterrâneo não era propriamente inofensiva. Era, obviamente, com intuitos económicos. Podemos tomar um caso concreto de uma dessas extensões dos assírios para o Ocidente, com Tiglath-Pileser I, pelo ano 1115, que avança para as cidades fenícias e, curiosamente, parece que não tanto com o intuito de as esmagar, mas antes com o intuito de as fazer integrar no seu império. Ora, é curioso que o comércio que eles vão fazer com as suas embarcações para o Ocidente tem como objetivo levar os produtos que recolhe no Ocidente para o interior desse vasto império assírio e daí eles beneficiarem de acordos de boas relações com arameus e mais tarde com os hebreus. Isto é, eles, fenícios, poderiam, com as suas embarcações, recolher, sobretudo, prata, estanho e também ouro. Mas estas matérias, que eram imprescindíveis para o sustento da grande máquina de guerra dos assírios, e não tinham outra possibilidade senão procurarem isso nas zonas do Ocidente, designadamente na Península Ibérica, considerada, enfim, a zona do Eldorado da época. Isto leva-me a supor que o caso desta expansão fenícia para o Ocidente é um resultado de uma necessidade que se verifica a nível do próprio Império Assírio de obterem bens que lá não encontravam. E fenícios estão ao serviço do Império Assírio, como estão ao serviço deles próprios. Apontei o caso concreto de uma via de penetração serem os povos vizinhos, por conseguinte a geografia tem importância, mas também esta vizinhança. Os povos vizinhos. O caso dos arameus da Síria. Os arameus, que eram um povo politicamente pouco organizado, mas culturalmente importante, e que era uma via de penetração admirável dos fenícios para imporem a sua mercadoria. Recordemos que tanto fenícios como arameus foram, por exemplo, os grandes especialistas dos trabalhos de marfim que nós encontramos em palácios da Assíria e não só. Por outro lado, verificamos que estes fenícios, através do rei de Irão, por exemplo, o rei Irão de Tiro, vão ter as suas relações com os hebreus, um povo voltado para o Interland, e através deles, eles podem levar a sua mercadoria também para essas regiões. Assim sendo, nós verificamos que a importância dos fenícios não será tanto considerá-los como um povo estático, mas como um povo de relações entre Oriente e Ocidente. E isto em dois momentos precisos. O primeiro momento coincide basicamente com a fundação de Cádiz, de acordo com a documentação escrita. Segundo essa documentação, Cádiz, uma colónia primordial que eles tiveram no Ocidente, Gádir, terá sido fundada por 1104. O que coincide exatamente com o império de Tiglath-Pileser I, quando chega e assume o poder destas cidades fenícias, sem, entretanto, as esmagar, parecendo mais que as integrou dentro do seu império. É certo que o caso de Cádiz, de Gádir, não está muito documentado arqueologicamente. Isto é, este período, ou este século, ou esta data precisa, não está muito documentada. Mas temos, apesar de tudo, imensos elementos que nos levam a afirmar esta presença dita pré-colonial dos fenícios no Ocidente.
No Ocidente.
Outra data importantíssima desta expansão, deste comércio com o Ocidente, é aquela que nos aparece a partir do século IX com a fundação de Cartago.
Cartago no Norte da África.
No Norte da África. Fundada por 814, segundo as informações que possuímos também de caráter escrito, mas a partir daqui mais confirmadas pelos trabalhos de arqueologia, e nós damos-nos conta de que a partir daqui, os fenícios, tendo no Ocidente o centro de Cádiz, que lhes permitia adquirir as mercadorias ou diretamente nas zonas da península, ou então através de Tartessos, de Tarsis, que iam buscar o estanho à Escócia e ao norte, eles podiam levar os barcos carregados destes minérios para além.
Para o Mediterrâneo,
para o Mediterrâneo Oriental.
Oriental.
Por outro lado, a partir do século, dos fins do século IX, e fundamentalmente durante o século VIII e VII, nós estamos a ver os fenícios presentes no Ocidente com as suas colónias Norte-África ou Sul da Europa,
Península Ibérica,
ou através das suas feitorias, onde eles tinham os seus centros comerciais que talvez tinham necessidade de defender, ou através de concessões, isto é, pagando eles por terem o direito de usar determinada localidade para exercerem o seu comércio. E o seu comércio ia verificar-se com o interior, trazendo do Oriente os seus produtos e levando do Ocidente as nossas riquezas para o Oriente.
Essencialmente em metais preciosos.
Sim. E nós temos informações escritas que são verdadeiramente preciosas. Não só a Odisseia nos fala da riqueza dos habitantes de Tiro e de Sidónia, que, vindo para o Mediterrâneo Ocidental, traziam os seus produtos, designadamente as suas vestes de muitas cores, aí temos nós o múrax e a púrpura e tudo mais, e traziam todas essas riquezas de lá para levar outras, eventualmente, maiores. Por outro lado, nós sabemos que a partir dos finais do século IX e durante o século VIII, aumentaram, no Norte de África, as suas posições de caráter geográfico, permitindo realizar todo um comércio. E um comércio significa sempre o dar e o receber. Isto é, a partir daí, nós deparamos no Ocidente com aquilo que chamamos a fase orientalizante. Isto é, culturas de matriz oriental que vão impor-se no Ocidente. E este Ocidente, de alguma forma bárbaro, entra no mundo civilizado da época, que é o mundo do Mediterrâneo, designadamente o Mediterrâneo Oriental. Neste aspecto, os fenícios constituem na Antiguidade um elo notável do Oriente com o Ocidente e são eles, de alguma forma, os portadores de algum nível elevado de cultura e de técnica que nós começamos a ver nestas tais presenças orientalizantes, não só ao longo do Mediterrâneo Oriental, mas no Mediterrâneo Ocidental.
Nós podemos dizer, de facto, como o título de nossa conversa o mostra, que os fenícios são o elo de ligação entre o Oriente e o Ocidente e, obviamente, entre o Ocidente e esse Oriente. Se não se estou bem recordada, foi aqui ao Ocidente Peninsular que os fenícios foram buscar algumas riquezas, inclusive para o Palácio de Salomão e para a própria cidade de Jerusalém. Eu lembro-me, há uma lenda, digamos assim, da própria ida da prata da Península Ibérica para o Mediterrâneo Oriental, em que os fenícios chegavam aqui e deixavam os mastros dos seus barcos, que eram feitos de madeira, aqui na Península, e levavam esses mastros em prata para o Oriente. É óbvio que isto poderá ser uma lenda, mas reflete o muito daquilo em que eles aqui vinham buscar ao Ocidente em metais preciosos, seja a prata, seja o estanho das cassitérides, etc. Ora, há de facto essa influência nítida, e nós sabemos, no Levante Peninsular, que é o caso concreto que ainda há bocado referiu, de Tarsis, de Tartessos. Na parte ocidental dessa península, será que naquele território que hoje é Portugal, os fenícios deixaram alguma marca?
Ora bem, a pergunta, como só ia acontecer, traz em si a possibilidade de uma dissertação que poderia demorar. Por um lado, que efetivamente nós temos conhecimento de que Salomão serviu das embarcações fenícias que lhe levavam materiais do Ocidente e de que ele necessitava para a construção do templo, pois isso está testemunhado designadamente na Bíblia e tudo nos leva a supor que sim. Podemos mesmo imaginar que no Templo de Salomão, uma das sete maravilhas da Antiguidade, no Templo de Salomão, houvesse prata oriunda da Península Ibérica, designadamente o território que hoje é Portugal. Portanto, não se trata apenas de lenda. Aliás, muitas vezes a lenda cresceu e evoluiu-se a partir do núcleo histórico. Mas aquilo que está aí também a propor é se nós podemos demonstrar a presença fenícia no território que atualmente é Portugal. Ora bem, nós não podemos duvidar disso atualmente. É verdade que até há pouco tempo não estava elaborado o mapa da expansão fenícia para o Ocidente, quando muito conhecia-se essa expansão até Gádir ou até às zonas de Sevilha e do Elva. Neste momento, estudos feitos em Portugal por distintos arqueólogos que trabalham precisamente esse campo, esse terreno, essa área de investigação, leva-nos a ver que a expansão fenícia para o Ocidente se verifica e está perfeitamente demonstrada em locais como Rocha Branca, nas proximidades de Silves, em Abul, nas proximidades de Alcácer do Sal.
E que, infelizmente, Rocha Branca foi destruída.
Em parte foi. Quase na totalidade. Nas zonas do Sado, na região de Lisboa, em frente à Almada, que penetraram também na região que vai até Santarém. Encontramos uma presença fenícia marcante nas proximidades da Figueira da Foz. Isto é realmente considerável prevermos como o comércio fenício, que se realizava em dois momentos, no Ocidente e no Oriente, se realizou de uma maneira intensa também
no Atlântico,
nas costas que hoje pertencem a Portugal, ao território português.
O que reflete o avanço técnico das próprias embarcações fenícias.
Ah, sim.
Porque navegar no Mediterrâneo é muito diferente de navegar no Atlântico.
Ah, obviamente, quer dizer, as embarcações fenícias são um dos exemplos notáveis de progresso que chegaram. Daí se explica que, nos fins do segundo milénio, a marinha mercante fenícia, que era a mais importante do Mediterrâneo, teve, digamos, recursos verdadeiramente admiráveis, não só nos seus barcos bujudos destinados à guerra, como barcos compridos destinados ao comércio, como barcos mais pequenos, que os gregos chamaram hippoi, cavalos, para um comércio mais costeiro e próximo, e esta marinha tinha realmente uma grande importância. Deixe-me dizer que essa técnica e essa tradição continuou depois com os fenícios do Ocidente, designados por púnicos, os homens de Cartago, que tiveram uma marinha verdadeiramente considerável, que deu o que fazer aos exércitos romanos, como nós sabemos.
Exato.
Marinha essa que permitiu até realizar, segundo documentos escritos da Antiguidade, realizar incursões curiosas, não só pelas costas da África, ao serviço do faraó Neco, do Egito, como no caso de Hannu, como também uma navegação ao longo das costas atlânticas por Himilco. E mais ainda, Diodoro da Sicília, um escritor de época helenística, deixa-nos um testemunho verdadeiramente curioso, encantador, e que é realmente uma destas embarcações ter chegado mesmo a uma ilha de muitos encantos no Atlântico, que nós gostaríamos de dizer teria
a Madeira, não é?
Embora não tenhamos dado seguros para tal. Como quer que seja, tudo isto nos prova de que realmente a navegação fenícia, resultante de um comércio que precisava de ter lugares de se abastecer, foi considerável. Ficou-nos para trás uma questão que pôs de início, e que foi a questão do alfabeto. Mas o tema é extremamente vasto.
Mas mesmo assim vamos pegar no alfabeto. O alfabeto fenício vai ter influências não só no Oriente, lembramos-nos o caso do próprio alfabeto hebraico, que tem uma marca do alfabeto fenício, mas até no Ocidente. Estou-me a lembrar, aqui na Península Ibérica, se bem me lembro, existem umas inscrições, ainda hoje indecifráveis, onde os caracteres têm algo a ver com os caracteres fenícios, se bem estou recordada, embora não seja bem o meu campo de estudo, mas lembro-me ter lido algo sobre isso. O que pode dizer sobre esse assunto?
Primeiro, segundo tudo aquilo que nós conhecemos hoje, a origem do alfabeto situa-se realmente entre os fenícios. Efetivamente, terão sido eles os primeiros a conseguir utilizar aquela escrita cuneiforme de raiz mesopotâmica e adaptá-la a um tipo de escrita que deixou de ser cuneiforme e que teve grande êxito na sua expansão. No túmulo da Akiram, por exemplo. Ora bem, esse tipo de escrita, que nós chamamos alfabeto, sem efetivamente ser, porque era meramente consonântico.
Exato.
E alfabeto significa alguma coisa, já tinha vogais que mais tarde seriam introduzidas, eventualmente, nas zonas da Anatólia e depois utilizadas e expandidas pelos gregos. Mas a verdade é que este alfabeto é aquele que prevaleceu e é aquele que nós vamos encontrar também expandido nas zonas do Mediterrâneo e, com certeza, também na Península Ibérica. Fez uma alusão à nossa chamada, à chamada escrita do Sudoeste, que se encontra na zona do Sudoeste, precisamente, e a maior parte dessas inscrições que se encontram no território português, não chegam a uma centena, mas não andam muito longe, toda uma escrita que é de base absolutamente fenícia, embora, eventualmente, com alguns aditamentos e alguma especificidade local ou das populações indígenas. Tudo o que nós podemos imaginar é que a base era efetivamente fenícia. Não foi anterior a esta fase orientalizante. Isto é, precisamente na fase orientalizante, século VIII e século VII, nós vamos deparar também com uma escrita que bem parece ser de matriz fenícia e de origem, por conseguinte, oriental. A última inscrição estudada por um professor de Madrid, o professor Javier de Oz, prova-nos como, numa região do Sul, Espanca, nós vamos encontrar um alfabeto que é desenhado, certamente, pelo mestre, e é exatamente um alfabeto fenício, e, por baixo, uma escrita mais trêmula de um aluno que ir repetindo esse tipo de escrita que o mestre lhe pretendia ensinar. Reparemos também que esse esquema de aprendizagem verifica-se noutras zonas do Mediterrâneo que não só aqui, mas o que importa referir neste momento é que a base dessa escrita era dos fenícios dos quais nós estamos a falar e os quais certamente nós devemos, para além desses contactos que trazem algo de cultura que se reflete nas próprias técnicas do vidro, do ouro, etc., e que também nos aspectos especificamente do cultural, como seria esse?
O alfabeto. Muito obrigada por esta interessante conversa e penso que os nossos ouvintes ficaram entusiasmados por conhecer as civilizações pré-clássicas e, nomeadamente, também os fenícios. Muito obrigada.
Acabaram de ouvir o programa produzido em 1995 da disciplina Civilizações Pré-Clássicas, intitulado Os Fenícios, elo de ligação do Oriente com o Ocidente. Autor António Augusto Tavares, tecnóloga Ana Paula Antunes, realizador Francisco Rebelo. Uma emissão da Universidade Aberta com sonoplastia e edição áudio de Rodolfo Fernandes e locução de Raquel Santos. Boa noite, contamos consigo na próxima emissão da Universidade Aberta.